Boa noite a todos. É realmente muito prazeroso estarmos reunidos aqui. Apesar das restrições, temos visto e recebido essa pequena abertura para podermos nos ajuntarmos, tendo o Senhor Jesus como o centro da nossa congregação, da nossa atenção, como também a sua palavra. Nós vamos ler um versículo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler no versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Segunda Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Nós temos realmente vivido dias, já está caminhando para um ano, dias bem diferentes, né, do que vivíamos. Até a geração antes de nós, creio que não teve uma experiência, sim, né, de pandemia e as suas consequências. Então, nós estamos vivendo uma experiência inédita. A maioria de nós está vivendo uma experiência inédita. Algumas consequências podem ser notadas, vistas, e por certo haverá também consequências posteriores. Nós vamos precisar ver o tempo passar para notarmos isso. Mas nós cremos e creio que somos unânimes nisso, nesse entendimento, que tudo está debaixo do controle de Deus. Nada está fora do controle divino. Deus tem os seus propósitos. E, por certo, Ele permitiu essa situação sobre todo mundo, atingindo crentes e descrentes. Como o Rogério já observou, não... Algumas restrições, as restrições existentes não são por causa de perseguição contra a fé, mas é uma questão de crise de saúde pública. Então, daí as restrições. E claro que nós, diante de uma situação tão difícil e complicada, precisamos nos preocupar, nos preocuparmos em especial, né, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa devoção, a devoção pessoal, e, por certo, nos preocuparmos com os nossos irmãos, porque a crise se abateu sobre todos nós. Hoje nós lemos um versículo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos usar outros versículos nas oportunidades seguintes. Não tenho a intenção de dar um estudo na carta, mas usar alguns versículos do capítulo 1, considerando as lições que temos oportunidade de aprendermos, e fazendo aplicação dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, o que eu pretendo considerar é o que já tenho considerado junto à igreja em Santo Amaro, e eu creio que essa tem sido uma preocupação, né, de todas as igrejas, é com a vida do povo de Deus, a devoção do povo de Deus dentro dessa situação que nós estamos vivendo. O que é notável é que essa pandemia tem sido um laboratório de ensaios, né? Um laboratório de provas. Muitos aspectos da nossa vida estão sendo testados, estão sendo provados. É muito importante que a gente considere isso para sairmos bem lá na frente, depois que todas essas coisas passarem. Não é? A gente percebe que os relacionamentos domésticos estão sendo colocados à prova, estão sendo testados. Os relacionamentos domésticos, aqueles relacionamentos que estão ligados à nossa convivência familiar. Né? É perceptível que algumas experiências que a vida moderna havia expulsado, né, para longe, essa doença, essa pandemia trouxe para bem perto, e com isto tem criado uma oportunidade de provar a nossa convivência doméstica. Porque a vida moderna tirou a esposa, né? Mandou ela para um lado, tirou também o esposo de casa, e as crianças também foram para um terceiro lugar. Os relacionamentos de pais e filhos ficaram bem limitados, com um tempo bem limitado, bem restrito, somente ao fim do dia, não é? Depois que todos já estavam em casa, depois dos seus lidares, depois dos seus afazeres, né, da vida moderna. Veio a pandemia e com elas as restrições, né? Agora se fala em home office, é aquele trabalho feito em casa, né? Muitos, né? Não todos, e talvez não a maioria, tem o privilégio de fazer o seu serviço em casa. Então, a pandemia prendeu o marido em casa. E a pandemia prendeu também a esposa em casa. Algo que estava raro, os dois ficarem bastante tempo em casa, convivendo em casa, nos relacionamentos domésticos, né? E também aquele ambiente que fora criado para as crianças também foi atingido. E as crianças agora, claro que agora está tendo uma pequena abertura, mas as crianças também tiveram que voltar para casa e ficar de tempo integral em casa. Então, notem bem, marido e mulher, os pais, agora vão ter que conviver juntos, conviver juntos em casa. E as crianças, agora também em casa, na companhia deles. A notícia, e não é, são notícias, né, dos meios de comunicação. O número de separações, né, de divórcios aumentou. E os descrentes dão conta que esse aumento de separações é por conta da pandemia. Veio as restrições. Marido e mulher agora juntos. Quanto tempo, hein? Agora vão ter que ficar bastante tempo juntos. E estão se estranhando. Estão percebendo a dificuldade nos relacionamentos. E agora as crianças também, juntas com os seus pais. Notem que a nossa convivência, Os nossos relacionamentos estão sendo testados, estão sendo provados. Nós estamos dentro de um laboratório. A nossa convivência está sendo testada. As finanças também, a vida financeira também, né? Talvez não de todos, mas da maioria, está sendo testada. Os autônomos, aquelas pessoas que precisavam sair e conviver para vender os seus serviços, os seus produtos, foram impedidas também de saírem. E agora? Vão viver de quê? E os recursos que eram adquiridos nesse serviço de contato pessoal, de convivência com o público? E se não tinha reserva? Reserva financeira. E se tinha reserva, mas não o suficiente para suportar uma pandemia que já vai para 12 meses, um ano? E os vulneráveis que não tinham e continuam sem oportunidade de criar reservas para enfrentamento dessas dificuldades? As finanças estão sendo testadas, estão sendo provadas. A dificuldade que começou na Europa com mais intensidade, depois veio para nós no período do inverno. Agora eles estão no inverno. Claro, você já tem ouvido isso. A ameaça de lockdown, de fechamento, de restrição. E a sociedade está apavorada, empobrecida. Como voltará para um segundo lockdown sem reserva financeira? E a vida financeira? Vão viver de quê? A vida emocional está sendo testada também. Está sendo colocada à prova. As pessoas estão adoecidas, muitas foram adoecidas por causa dessa pandemia. Algumas doentes, porque a pandemia trouxe também esse teste para a nossa vida emocional também. Há essa ameaça, né, contra a vida emocional. E a nossa preocupação maior é em relação à nossa devoção, a devoção pessoal, a nossa devoção coletiva, a nossa espiritualidade. Essa situação de pandemia, com as suas consequências, tem também colocado à prova a nossa devoção, a nossa espiritualidade. Então, essa restrição, essas restrições e o isolamento em especial criou essa oportunidade para a gente refletir nessas coisas, nas áreas da nossa vida e nessas provas verdadeiras, nessas provas reais dos aspectos, né, da nossa vida, do nosso relacionamento. Então, eu fiquei a pensar em tudo isso, né? E como a gente precisa buscar orientação bíblica, né, para querendo a ajuda do Senhor, a gente deve voltar para as Escrituras. Eu fiquei pensando, será que há algum registro na palavra de Deus, do povo de Deus, que tenha enfrentado uma situação assim de quarentena, de isolamento? E me veio à mente coisas já sabidas, coisas conhecidas, na experiência de Israel, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas foram escritas para a nossa instrução, foram preservadas para a nossa edificação, para a nossa orientação. E se a gente olhar desse ponto de vista para o povo de Israel, nós vamos perceber que o povo de Israel foi um povo experimentado em quarentena. Na verdade, um povo experimentado em quarentenas. Porque aprendemos também que a palavra quarentena não significa necessariamente 40, mas pode ter um sentido simbólico. Porque quem testava positivo para esse vírus era colocado em quarentena, mas não ficava 40 dias, ficava 14 dias, 15 dias. Então aprendemos também que quarentena tem um sentido simbólico de isolamento, né? de reclusão. E se a gente olhar dentro daquilo que nós estamos vivendo, a experiência que nós estamos vivendo, vamos concluir que o povo de Deus, do Velho Trato, do Velho Testamento, foi um povo experimentado em quarentenas, em isolamentos. 400 anos no Egito, até que Deus cumprisse os seus propósitos. Depois, 40 anos no deserto, até que Deus cumprisse também os seus propósitos. Mas eu quero destacar nesta noite a quarentena na Babilônia, muito instrutiva, para nós que temos vivido essa experiência inédita, aquela experiência na Babilônia. 70 anos naquele lugar, isolados, privados de viver na própria terra, até que Deus cumprisse mais uma vez os seus propósitos, que são bons, que são os melhores. E entre tantas coisas que foram provadas, que foram testadas na experiência do israelita, eu quero destacar nesta noite o teste, a prova do senso de coletividade, a consciência de unanimidade, a consciência de coletividade, o senso comunitário daquele povo. E é uma coisa importante para nós. Porque a unidade, ela está ligada também com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Essa questão da unidade, ela é profundamente pertinente ao povo de Deus. A unidade, evidentemente, do Espírito. A unidade do Espírito, com a descida do Espírito Santo, que inaugurou a igreja, criando um corpo. Na diversidade, criando um corpo. Então, o assunto da unidade é pertinente a nós. Deve ser interessante para nós. Devemos nos preocupar com isso. E quando a gente olha para o povo de Israel, a gente percebe também que Deus ensinou também para aquele povo e cultivou também, trabalhou também naquele povo, a consciência de coletividade. Você pode, voltando para casa, ler Deuteronômio capítulo 12. Não vai fazer agora, mas voltando para casa. Eu tenho pensado na importância da gente fazer isso, em especial numa conferência, não é? Isso deve ser em relação a todas as reuniões. Mas em especial numa conferência, quantos dias o Alexandre ficou estudando o assunto que o Senhor colocou no coração dele? Quantos dias eu fiquei em cima desse assunto? E nós temos o desafio de simplificarmos aquilo que o Senhor nos deu e transmitir para vocês dentro de poucos minutos. Então, daí a importância de voltarmos para casa e lermos as referências, né? As referências mencionadas, sugeridas, o texto, para a gente entender aquilo que o pregador quis compartilhar em poucos minutos, o que foi estudado em semanas e meses. Então, voltando para casa, leia Deuteronômio capítulo 12 e você vai encontrar Deus trabalhando essa ideia da coletividade. O senso, a consciência comunitária. Deuteronômio 12, vocês entrando na terra, vocês não vão cultuar, vocês não vão agir da forma como os pagãos agem. Debaixo de qualquer árvore frondosa, numa montanha, num bosque, ali eles adoram os seus ídolos. Mas vocês não vão fazer isso. Cada um faz isso segundo os seus próprios olhos. Então é associada às pessoas da terra, àqueles que não conheciam a Deus, essa questão da individualidade, não do senso comunitário, mas da individualidade. Eles não têm unidade de culto. Cada um faz o que acha que está certo. Vocês não vão fazer isso. O Senhor vai escolher um lugar, naquele lugar ele vai colocar o seu nome e vocês vão concorrer para aquele lugar. Suas ofertas, o culto, tudo vocês vão fazer naquele lugar. O Senhor removendo a ideia do individualismo e trabalhando a ideia da coletividade, do senso comunitário. Vocês não vão fazer o que vocês bem querem. O Senhor vai escolher um lugar e vocês vão concorrer àquele lugar para cultuar ao Senhor. Não façam como as nações que não conhecem a Deus. Então o Senhor escolheu um lugar. O templo era a referência da unidade do culto. No Novo Testamento a gente vê ainda caravanas concorrendo a Jerusalém. Indivíduos fazendo viagem quilométrica, como o eunuco, buscando Jerusalém. Então a gente percebe ainda aquela consciência trabalhada de coletividade. Não é qualquer lugar, é onde o Senhor colocou o seu nome. Esse assunto não deve ser estranho para nós, porque essa mesma ideia, ela está presente na igreja, reunidos ao nome do Senhor Jesus. Ele é a referência, ele é o centro comum das nossas congregações, dos nossos ajuntamentos. Isso estava presente também lá no povo da Velha Aliança. E a quarentena da Babilônia, os 70 anos que ficaram na Babilônia, pôs à prova essa consciência coletiva, o senso comunitário dos israelitas. Porque havia unidade de culto, todos onde o Senhor pôs o nome. Mas Deus os colocaria no exílio, e no exílio ficaram por 70 anos, isolados da terra onde viviam, onde nasceram, onde cresceram e onde conviviam, por causa dos seus pecados, né? Os sábados transgredidos, 70 anos. A cidade, como é sabido dos irmãos, a cidade de Jerusalém fora destruída. O templo também, que era referência dessa unidade do povo da Velha Aliança, também foi destruído. Eles foram levados para o cativeiro e foram espalhados nas províncias daquele império. E o senso de comunidade foi atingido, foi testado. Terminado aquele tempo que o Senhor havia determinado, eles voltaram para a própria terra para se cumprir a palavra do Senhor e após o Senhor cumprir os seus propósitos. Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, foi o tempo que ele estabeleceu para a quarentena, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando-a a trazer-vos para este lugar. Então ele permitiu que o seu povo fosse levado para o cativeiro, para a quarentena. Lá ficaram durante o tempo que o Senhor havia estabelecido. E para cumprir a sua palavra, aquele povo voltou para a terra. Em Esdras capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, do Império Persa, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Versículo 3: Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, que era a referência da unidade deles. É onde, aquele lugar que representava a presença do Senhor, o centro de atração daquele povo. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, o mesmo Deus que disse que eles iriam para a Babilônia e ali ficariam 70 anos, disse também que, cumpridos os seus propósitos, eles voltariam, e voltaram para a terra deles, mas não sem serem testados nesse aspecto da consciência coletiva, do senso comunitário tão presente, tão marcante no povo de Deus. Eles lançaram a base do templo. Eles lançaram a base do templo. E a construção ficou na base por 16 anos. O templo, que era a referência, lançaram os fundamentos, e por anos o templo ficou somente na base. O Senhor usou os profetas, como o escritor aos Hebreus disse, falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, usou os profetas para falar ao coração daquele povo. Em Esdras 5, versículo 1 diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, está ligado à vida civil, filho de Sealtiel, e Jesua estava ligado à vida religiosa, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. A construção ficou parada por 16 anos. Então o Senhor precisou levantar os seus profetas para despertar o seu povo. O que que os profetas falaram? Eu separei aqui pelo menos a referência de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Veja o que Deus falou através de Ageu, aquele povo, no segundo ano do rei Dario. No sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Passaram-se vários anos, depois que voltaram da quarentena, depois que haviam terminado, cessadas as restrições, e o povo voltou para a terra, lançou a base do templo, e na base ficou vários anos. E o Senhor, que conhece o coração, usou Ageu para dizer isso aqui ao povo. Este povo diz: não veio ainda, haviam passado vários anos, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Já ficamos sem templo 70 anos? Já ficamos sem podermos nos reunir todos 70 anos? E nós escapamos, nós vivemos, estamos aí, voltamos para a nossa terra. 16 anos só na base, e o povo abrigando no coração esse pensamento: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A referência do ajuntamento deles. Veio, pois, versículo 3 de Ageu 1, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, esta se referindo ao templo, esta casa permanece em ruínas? Espera aí. Então, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor, mas o tempo de cuidar da casa de vocês é chegado, não é? Então, o que se percebe, irmãos, é que os interesses materiais, particulares, não da coletividade, mas os interesses materiais particulares fluíam normalmente. Mas os interesses espirituais coletivos estavam estagnados. A consciência da importância de um lugar onde o Senhor pôs o nome, para que o povo dele se reunisse ali, onde ele colocara o seu nome, essa parte fora lesada. Foram 70 anos isolados uns dos outros, divididos e espalhados em províncias, cultuando de forma alternativa. Agora voltam para casa, voltam para a terra, têm a oportunidade de recomeçar. Mas vejam bem, interesses materiais particulares fluindo normalmente, interesses espirituais coletivos parados, estagnados. A quarentena de 70 anos prejudicou o senso comunitário. Aquela importância da congregação e do ajuntamento, da unidade do povo de Deus. Então, se havia a unidade de culto e o templo era a referência, como estava a devoção deles sem essa referência? Então, irmãos, a gente precisa trazer isso para perto da gente. A gente precisa aprender essa lição importante. A gente precisa perceber que a nossa unidade está sendo testada. A nossa consciência coletiva, comunitária, espiritual está sendo colocada à prova. E eu fico a pensar, como é que ficarão os assuntos espirituais coletivos depois que tudo isso passar? E eu fico a pensar, como é que estão as atividades que demandam o esforço de todos os irmãos, de todas as irmãs, considerando que estamos separados uns dos outros. Estamos sendo testados. As atividades coletivas, como é que ficarão e como é que já estão? Por exemplo, as despesas que são comuns ao grupo, à igreja, as despesas que são comuns. O pagamento da energia, aquele lugar lá, a gente sabe que aquilo lá é do nosso interesse. Tem a despesa da energia. Quem é que vai pagar? Não é nós? Já pensou ouvir de um irmão assim? É aquele lugar onde vocês reúnem, sendo que ele reúne lá também. Vocês reúnem? Espera aí, será que o senso de coletividade dele já foi atingido? A água, quem é que vai pagar a conta de água? Não é do interesse coletivo, não é do interesse da igreja? A manutenção da sala, quem é que vai pagar isso? Quem deve se sentir responsabilizado? Do bolso de quem que deve sair o dinheiro para tratar desses assuntos? Aquilo lá não é da coletividade? E vai ficar só para um? E só para alguns? Mas não é de nós todos? Não é do nosso interesse? Não é o lugar de referência para o ajuntamento da igreja, do povo de Deus? Quem é que vai ficar com essas despesas? Assistência aos santos. Quem é que vai socorrer os santos vulneráveis da igreja? Vai sair do bolso de quem? Quem é que tem que se preocupar com isso? Pararam para pensar que essas coisas estão sendo testadas? Nós estamos sendo testados. Nosso senso coletivo, de responsabilidade comunitária, coletiva, como povo de Deus. Nós estamos sendo testados. Já paramos para pensar nessas coisas? Preocupações que devem ser coletivas, mas será que todos nós estamos nos preocupando com isso? Haviam passado já 3 meses, já estamos indo para 12, não é? Na pandemia. Eu fui procurado por uma viúva, eu fui lá na casa dela para saber o que ela estava querendo comunicar com a gente. E ela disse assim: olha, eu estou aqui com uma contribuição, eu separo essa contribuição para os interesses do povo de Deus. Mas com essas restrições, e é uma idosa, muito idosa, mais de 80 anos, eu guardei isso aqui. E ela falou: isso aqui é o correspondente ao que eu propus no coração a separar por mês. Então, 3 meses, o correspondente a 3 meses. Ela é preocupada com a obra de Deus. Ela é preocupada com a coletividade. E eu me pus a pensar em todos nós. Será que todos nós estamos preocupados com isso? Aquela contribuição que a gente separava em casa e que era coletada nos nossos ajuntamentos, numa reunião especial, numa reunião, e a gente usava aquela reunião. Mas espera aí, nós não estamos realizando aquela reunião. Nós estamos separando aquilo que a gente separava? Eu pensei nos jovens da igreja, já batizados, recebidos, e que têm o privilégio nesse serviço de contribuir com a obra do Senhor. Eu fiquei a pensar: os jovens estão pensando nisso? O que que os jovens estão fazendo com o dinheiro deles? Que eles separavam também para o Senhor. E os adultos? Será que essa tem sido a preocupação só das viúvas? Alguém, onde nos reunimos, se lembrou de treinar o nosso coração no tocante à assistência dos santos que reúnem conosco e dos santos que estão na Judeia, passando por dificuldades. A semelhança dos macedônios, que apesar da profunda pobreza, rogou o privilégio de participar, não de uma obrigação, mas na graça de assistir os santos das Judeias na sua necessidade. Alguém no lugar onde nós nos reunimos se lembrou de treinar o nosso coração? Essa pandemia criou a oportunidade de assistirmos os vulneráveis, nas suas necessidades. E é oportuno a gente pensar nisso também, porque a quarentena babilônica atingiu os israelitas nessa área também. Veja o que lemos em Neemias 13, de 10 a 12. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Foi para a roça. Cadê os levitas? Os levitas foram para a roça. Então, diz Neemias, versículo 11 do capítulo 13, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? A casa de Deus. Não estava ligado simplesmente à particularidade, a indivíduo, mas ao coletivo. Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Cadê os levitas? Foi para a roça. Por que eles foram para a roça? Porque eles deixaram de ser assistidos. Qual é o problema da roça? Nenhum. Qual o problema de se trabalhar na roça? Nenhum. Mas eles tinham um papel que o Senhor separou, preparou para o serviço coletivo, para a coletividade. Voltaram da quarentena, preocupados com as casas apaineladas, painéis importados, para revestirem as suas casas, a casa do Senhor em ruína. E aqueles que eram responsáveis pelo trabalho da coletividade foi para a roça. Porque o senso de preocupação com a assistência à obra do Senhor foi prejudicado. E eu fiquei a pensar, irmãos, nessa oportunidade que cada igreja recebeu de se lembrar dos vulneráveis da igreja local e dos vulneráveis de outras localidades, e a oportunidade que Deus abriu na tragédia para treinar o nosso coração, trabalhar em nós essa preocupação coletiva com a assistência aos santos. Nós censuramos com razão bíblica, aqueles que mercadejam a palavra de Deus, mas quando nós negligenciamos esse serviço de assistência aos santos, nós não contribuímos com os desvios. Você já parou para pensar que algumas ONGs evangélicas foram criadas pelo mesmo motivo que as ONGs temporais foram criadas? As ONGs foram criadas, são chamadas de terceiro setor. E elas são criadas com a intenção de suprir a ausência do Estado. O Estado é ausente lá naquele lugar lá, naquela comunidade. Então, são criadas ONGs para assistir, para compensar a ausência do poder constituído lá naquela necessidade. Então, quando a igreja deixa de cumprir responsabilidades suas, então começam ONGs, que são criadas com a intenção de fazer o que a igreja deveria fazer. Então é um assunto incômodo para dizer, para falar sobre o serviço de assistência. Incômodo para quem é do lugar, incômodo para quem é fora do lugar, para falar fora do seu ambiente. Mas é um assunto tratado pelas Escrituras e nós estamos sendo testados, estamos sendo provados. Quanto às reuniões também, como é que o nosso coração está reagindo? Eu vi um irmão dizer, de uma irmã que disse assim: eu estou gostando dessas reuniões virtuais, porque aqueles bancos lá do nosso lugar de reunião são duros. Olha só, será que o seu senso de coletividade, de noção de, de coletividade não está sendo testado? Ouvindo uma jovem namorada de um parente meu, ela reúne denominação. Então, lá, a liderança resolveu, pela abertura que o município deu, criar grupos. Então, grupo tal vai reunir tal hora e daí por diante. Aí veio a eleição e com aquela abertura e todo mundo começou a se misturar, a liderança de lá resolveu. Sabe de uma coisa? Não fazer grupos não, vamos deixar aberto. Quem quiser que venha. E essa jovem que me contava a experiência sua lá do seu ambiente disse assim, sabe o que aconteceu? O povo não está indo. O povo não está indo. Eu fui abordado por um jovem, ele me perguntou assim, Ezequiel, será que se deixar facultativo, será que os crentes vão para a reunião depois desse teste? Eu não sei. Mas nós estamos sendo colocados à prova. A importância de estarmos juntos, de nos tocarmos, de nos abraçarmos, a importância desses contatos pessoais. Como é que o nosso coração está reagindo a tudo isso? Como é que a nossa mente está em relação a esses testes? Notem como o Senhor tem criado uma oportunidade na tragédia de treinar o nosso coração, de mostrar para nós quem nós somos realmente. E a nossa preocupação deve ser como eu estou e como é que eu vou sair lá na frente. Depois de tudo isso que tem acontecido. Que o Senhor possa nos fazer pensar nessas coisas, preocupados com a nossa espiritualidade, preocupados também com a importância da nossa coletividade, do nosso senso comunitário, e que Ele nos fortaleça, nos dê sabedoria e console o nosso coração pelos exemplos da Sua palavra, para que o nome dEle seja honrado na nossa experiência. Amém.